E a minha conversa agora é com o deputado federal Sérgio Souza. Sérgio Souza foi senador, foi suplente da senadora Gleisi Hoffmann, eleito deputado federal desde o início do ano, e ele está à frente, à frente parlamentar do setor sucroenergético, que lembra o setor sucrocoleiro. Deputado, bem-vindo aqui ao estúdio da CBN, boa tarde.
Boa tarde, Gilson Aguiar, boa tarde a todos os ouvintes da CBN, é um prazer falar com todos vocês.
Bom, a palavra sucroenergético é um pouco diferente para nós.
Moderna, né?
O que isso significa agora?
Você sabe que em momento de crise a gente se reinventa, né? Uhum. Na verdade, nada mais é do que o setor de usinas de álcool, de açúcar, que estão fazendo além do álcool e do açúcar, estão produzindo energia elétrica também. Na verdade, o açúcar é uma energia, o álcool também é energia, né? Energia, combustível. Só que há uma sobra, um excesso de bagaço, de biomassa dentro das usinas de cana e açúcar, e isso está sendo utilizado para transformar em cogeração de energia elétrica. Essa energia elétrica é possível se jogar na rede para distribuir e chegar até a casa do cidadão.
Nós estávamos conversando aqui antes da entrevista, o senhor falava que o açúcar no mercado vai bem, o álcool não tanto, devido à competição com a gasolina. E aí tem um dado que o senhor colocou que eu achei interessante. De repente, essa produção de energia do bagaço da cana pode ser uma nova opção para o setor das usinas.
Ô Gilson, o setor que não verticalizou, ele teve problemas, todo ele. E este é um dos setores que teve problemas drásticos, né? Você pegar aqui a última usina que fechou na região, essa Baralco aqui em Engenheiro Beltrão. E outras tantas já fecharam, e vão fechar muito mais. Tem mais de 30 usinas no mercado aí para venda em São Paulo, Goiás, Paraná e assim por diante. Por quê? Porque elas ficaram velhas, ociosas, tem um custo muito grande na produção. E a verticalização veio primeiro com uma usina que produzia álcool e açúcar. E o açúcar, face à ascensão econômica mundial, à inclusão social, o povo começou a comer mais e consumir mais. E o Brasil virou e é um grande exportador de açúcar, especialmente para a Índia. Tanto que os indianos estão aqui produzindo. Se você pegar aqui essa usina de São Pedro de Ivaí, esta usina aqui de Maria Alva, são de indianos hoje, que são donos de grandes usinas também em São Paulo. Vieram para cá produzir, porque o álcool não compensou. O álcool teve um problema muito grave, porque a gasolina subiu no mercado externo, o governo subsidiou e não subsidiou o álcool. O álcool perdeu a CID lá da gasolina, que foi incorporado no preço pela Petrobras, perdeu o poder de competição. Porque o cidadão, quando ele vai lá na bomba, ele faz aquela comparação, né? Vou abastecer com álcool ou com gasolina? O cidadão faz conta, todos nós fazemos conta. Se vai dar R$2 num tanque cheio, vou abastecer a gasolina. Se der R$1,50 para o álcool, vou abastecer o álcool. E isso perdeu o poder de competitividade. E essas usinas como um todo tiveram que buscar outras soluções, que é a geração de energia. No momento em que o Brasil vem num déficit de energia muito grande, vive uma crise energética, nós não tivemos grandes apagões no ano passado por conta do que o Brasil perdeu o crescimento. Se o Brasil tivesse mantido o crescimento da forma como vinha nos anos anteriores, nós tínhamos tido apagão, porque a nossa energia não é o suficiente. Mas ainda assim importamos energia da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, e ligamos as nossas termos em 100%, que não era o que vinha acontecendo, que a grande energia é cara duplamente, né? Cara no financeiro e cara para o meio ambiente. Então essa verticalização é o que está fazendo, está dando ao setor sucroalcooleiro, agora o setor sucroenergético, um fôlego para sair dessa crise que vive nesse momento.
Para o setor sucroenergético sair dessa crise, parece que é necessário uma ação do governo criando um plano de produção de energia a longo prazo. Nós estamos falando de contratos que devem ser assinados, cotas, porque quando você vai produzir energia, se eu vou fazer um investimento numa empresa, eu quero saber quando é que ela vai me dar resultado.
Você veja, Gilson, ontem nós tivemos lá em Brasília o lançamento da Frente Parlamentar Sucroenergética, do qual eu terei o privilégio de ser o presidente daqui para frente. Era o ex-presidente Arnaldo Jardim, que hoje é o secretário de Agricultura do Estado de São Paulo. E a frente, ela tem aí uma série de ações, uma pauta positiva. Lógico, cuidar dos processos legislativos, a pauta do Congresso Nacional, mas também fazer uma pauta com o governo, de discussões de problemas do setor e encaminhar soluções. Uma das soluções para o Brasil, nessa questão de crise hídrica, crise energética, porque se falta água, falta na usina hidrelétrica, também falta, gera menos, se gera menos, tem menos energia, e assim por diante. É a cogeração de energia através da biomassa, e o setor sucro energético tem uma solução. Nós temos aí um poder de construir 2, 3 Itaipus só na cogeração de energia das usinas de álcool e açúcar já instaladas no país. Agora, para isso tem que haver financiamento, para isso tem que ter garantia de compra. Aí no plano decenal de energia, que o governo faz e revê a cada 2, 3 anos, mas ele sempre mantém aí 10 anos de planejamento, nós queremos incluir a energia da biomassa, essa cogeração de energia, como uma das matrizes importantes para o governo, mas tem que ter leilões atrativos, porque o investimento tem que ser feito. Você transformar uma usina em cogeradora de energia, você tem todo um processo de transformação da usina, investimentos altíssimos. E da onde vem o dinheiro? Tem que vir em financiamentos. Mas adianta eu financiar e se eu não tiver garantia de venda? Então tem que ter garantia de venda. Quem é que compra energia? 100% ela é gerenciada e comprada pelo governo. O governo é que lança os leilões e nesses leilões eles dão os parâmetros para... E lá vão o quanto é que ele vai pagar por uma energia hidráulica, quanto é que hidrelétrica, né, hidráulica, quando é que ele vai pagar por uma energia de termoelétrica, quando é que ele vai pagar por uma energia eólica, solar e também quanto é que ele vai pagar pela energia de biomassa. Então tem regras para isso e nós queremos que essas regras sejam bem definidas e... Para resolver o problema do setor, também temos que discutir a questão da dívida do setor. E são dívidas grandes, senão não estariam fechando as usinas. Né?
Agora, deputado, o senhor colocou um dado que fiquei curioso. O senhor falou que a produção hoje, a capacidade de produção, não o que está sendo produzido, a capacidade de produção dessas usinas, e o senhor comprou com Itaipu.
Sim.
Quantas vezes
o senhor... Só o Paraná consegue produzir uma Itaipu em cogeração de energia de biomassa.
Se nós tivéssemos hoje... Um programa organizado, com as usinas com infraestrutura, com os contratos estabelecidos, bons valores de compra de energia, nós teríamos uma outra Itaipu no estado do Paraná.
Perfeito. Imagina o que não gera isso de divisas, né? De emprego, de renda, de impostos. É gigante.
Redução do custo de energia para o consumidor, por exemplo, final.
Perfeito. Porque o que determina o preço de energia é oferta e procura. Então, hoje nós diminuímos... Nós estamos lendo, e vocês devem ter já comentado aqui nos microfones da CBN, mas a CBN já comentou no cenário nacional, que o consumidor gastou menos energia. Por que ele gastou menos energia? Porque a energia dobrou o preço, gente. É lógico, está todo mundo pagando a luz na sua casa, ninguém está descuidando. Não é que o Brasil está consumindo menos energia, o Brasil está sendo um pouco mais responsável. Mas ainda bem que isso está acontecendo, porque se não acontecesse, nós teríamos apagões por aí.
Bom, agora a pergunta que eu acho que tem que ser feita em dois momentos. Primeiro, existe uma política energética errada do governo, na opinião do senhor?
Não é que existe uma política energética errada do governo. Eu acho que o governo falta planejamento. O governo ele tem planejamento de curto prazo. Planejamento de longo prazo, ele tem ficado para trás. Por exemplo, nós sabíamos que o Brasil ia crescer, nós sabíamos que pode haver crises hídricas. Agora, como é que você constrói um parque eólico, por exemplo, no Nordeste e não constrói as linhas de transmissão? E o governo banca, e o setor elétrico como um todo, e o cidadão paga por uma geração de energia que não chega na casa dele porque não tem linha de transmissão. Como é que você faz uma Belo Monte que está parada por questões de ambientais, questões de indígenas, uma Giral, uma Santo Antônio, que não tem as linhas de transmissão, que estão lá em Rondônia, por exemplo, lá no caso Belo Monte, no Pará, que essa energia não é para ser consumida lá naquela região, não será consumida toda ela lá. Ela vem para o Sudeste, vem especialmente para São Paulo, Rio de Janeiro e assim por diante. Então faltou planejamento. Não adianta você construir a usina se você não tem a linha de transmissão.
Para encerrar, o senhor falou uma coisa bem rapidinho, estou com o meu tempo esgotado, que nós estamos conversando aqui antes da entrevista, e o senhor falou da comparação dos gastos do governo subsidiando a gasolina em comparação com o que foi desviado da Petrobras. Eu queria que o senhor terminasse só essa nossa entrevista com essa fala.
Olha, Gilson, não é fala minha, na verdade a fala é de um dos diretores da Petrobras, o Paulo Roberto Costa, que foi um dos grandes corruptores e corruptos da Petrobras, que num depoimento essa semana na Câmara dos Deputados, ele falou, vocês estão dizendo que é muito os gastos com a corrupção da Petrobras, foram 6 bilhões, isso não é nem 10% do que a Petrobras teve de prejuízo no subsídio da gasolina. Então aí é um resultado, olha só para você ver que coisa maluca, né? Petrobras saiu nos últimos anos, estava entre as 10 maiores empresas do mundo, hoje ela está superior a 400. Isso é o fruto, na minha conta, passa de 200 bilhões o prejuízo da Petrobras, causado pela corrupção, pela má gestão, pela queda na bolsa e pela alta do dólar do seu endividamento.
Deputado Sérgio Souza, muito obrigado pela presença aqui no estúdio da CBN.
Eu que agradeço, uma boa tarde a todos.
Conversei com o deputado federal Sérgio Souza, pelo PMDB do Paraná. Ele falou um pouco sobre o relançamento agora da Frente Parlamentar Sucro Energética. Vamos nos acostumando com o termo, que é a luta para a transmissão, a produção de energia.
Sede aqui em Maringá, né? Da Alcopar. Miguel Tranin que preside.
Então, aqui encerramos com mais um dado importante para nós, maringaenses, é uma sede, do, e para a região é um dos setores importantes na produção de álcool e de açúcar do país.